neste domingo há uma reflexão a fazer que me parece muito cheia de esperança. Neste domingo o Evangelho fala-nos da luz, de Cristo como luz e da capacidade de ver, da nossa própria capacidade de vermos. E nos episódios que nos são relatados, entretecem-se, como aconteceu em outros momentos da vida de Jesus, um facto concreto que diz respeito a uma pessoa idêntica a qualquer de nós e uma revelação explícita, pública, que podíamos chamar solene, de quem é Jesus Cristo. Há assim sempre no Evangelho como que uma alternância ou uma dança permanente entre um facto concreto que Cristo aproveita imediatamente para dizer alguma coisa de si, como no domingo passado disse à mulher que ia buscar água ao poço, disse-lhe: eu sou a água viva, e quem beber desta água nunca mais terá sede. Fez uma revelação espantosa sobre si próprio, não é? Desta vez, ele vai revelar-se de outra maneira. Está o cego à porta do templo, Jesus e os discípulos vão ao templo, os discípulos vêm, começam a interrogar-se, porque será que ele é cego, será a culpa dele, porque pecou, será a culpa dos pecados dos pais. Evidentemente, Cristo desmonta imediatamente esta causalidade moral inaceitável e diz-lhes que a ação de Deus se vai mostrar naquele dia neste cego. E depois, inesperadamente, sem descontinuidade, diz de si próprio: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E logo se põe a preparar lama com a terra e a sua própria saliva e coloca-a sobre os olhos do cego. E manda-o a seguir lavar na piscina de Siloé, que era um lugar de ritos religiosos. E o cego vê. É evidente que provoca o espanto de todos à volta dele. Então, este não era o cego, estava à porta do templo. Isto desde os seus próprios pais até aos fariseus, que se preocupam muito mais com o facto de este grande acontecimento ter sido realizado por um homem que se diz profeta ao sábado, que é o dia santo dos judeus, do que essa circunstância extraordinária daquilo que aconteceu. É claro que neste momento podemos perguntar: aconteceu assim, não aconteceu? Penso que isso é de certa maneira secundário. O que importa é tentar entender o que está a ser revelado nesta história. E para isso vou recorrer ao livro de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. É a história de uma cidade em que, uma a uma, as pessoas vão ficando cegas. Ele descreve de uma forma maravilhosa as condições carcerais em que são internados os cegos, e digo maravilhoso porque é extremamente adequada a todas as circunstâncias e parece que estamos a ver tudo, e as relações que entre eles se estabelecem. E finalmente, já fora das condições de um campo de internamento, a recuperação da visão por todos. E é interessante que logo no início da história, isto é mais uma reflexão, que ele chama ensaio do que uma história, mas há, apesar de tudo, um fio condutor. Logo no início, um oftalmologista que vê o primeiro homem, que de repente fica cego, sem nenhuma razão, tenta classificar a doença e descreve essa doença assim: é a incapacidade de reconhecer o que se vê. Ora, esta é uma primeira reflexão para hoje. O cego não é só cego porque não vê, é cego também porque é incapaz de reconhecer aquilo que vê. E isto, se pensarmos nas nossas vidas, somos cegos tanto quanto às várias expressões de sofrimento, como às muitas razões que temos para a alegria e para a gratidão. Somos cegos quando fazemos o ato deliberado de descartar aquilo que nos incomoda ver, que não queremos ver ou a que não queremos dar um nome. E devo dizer mesmo que nestes dias que vivemos, estou comigo perplexa a constatar como os companheiros de um candidato às eleições deixaram de reconhecer o que se vê e o que tinham sempre dito do que se vê. E esta perplexidade leva-me a outro momento do livro de Saramago. Um dos cegos diz assim: já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. Isto também tem um grande eco em nós. Lembramos-nos todos do que era ter medo do escuro quando éramos crianças. Medo daquilo que não vemos. E não há luz para fazer distinguir o vulto que julgamos estar no canto da casa, da cortina que está esvoaçando na janela. Mas depois crescemos, envelhecemos e há medos mais fundos. Porque é que temos medo de perder afetos ou admiração? Quando cegamos face às evidências, face à mentira, face à manha, face à negligência. E porquê que temos medo de perder o lugar ou de não sermos bem vistos pelos poderes, pelos chefes, e continuamos cegos face ao que nos cabe fazer e dizer? É contra este medo que a passagem da Epístola aos Efésios é importante neste domingo. Paulo diz: vivei como filhos da luz e reconhecei o que agrada a Deus. Mas a história do cego tem ainda um outro momento. À pergunta de Jesus: acreditas no Filho de Deus? E à afirmação de Jesus sobre si próprio: estás a vê-lo? É ele que te fala? O cego que já vê só diz: creio, Senhor. Esta sequência de adquirir a capacidade de ver com os olhos, com os próprios olhos, todos aqueles que rodeiam o sol e a terra e o templo e as coisas boas que há, e de ver ao mesmo tempo a luz interior, é também a demonstração do que diz Paulo. A luz produz tudo o que é bondade, justiça e verdade. Ora, a relação entre a capacidade de ver e a luz atravessa não só este domingo, mas atravessa toda a quaresma. Vale a pena pensar neste cego e ler, se houver tempo, o livro de Saramago sobre a cegueira. Quando na cidade já todos veem, e veem destroços, miséria, lixo, etc., alguém diz: penso que não cegamos, penso é que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. Muita coisa se dirá hoje sobre o cego e sobre a luz. Eu só gostaria de deixar no ar esta interrogação a ecoar em decisões tão importantes para todos nós. Em que é que estou cega? O que é que, apesar de cega, vejo? O que me faz não ver aquilo que vejo? Não é esse também o sentido do convite de Paulo? Levanta-te, tu que estás adormecido. Levanta-te dentre os mortos, dentre os cegos, e Cristo te iluminará.